Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma semaninha, mais uma voltinha aqui no podcast, com mais uma conversa que eu espero que vos estimule, sei lá, a tomar decisões ou a pensar mais sobre o tema que vamos abordar aqui hoje. Um tema que, curiosamente, também já foi pedido por muita gente, mas chegou-me através do próprio. O João Carlos Melo é médico-psiquiatra, tem vários livros editados, aliás, trouxe-me três, mas no qual eu destaco este, não é? O Refém das Próprias Emoções, porque aborda exatamente aquilo que vamos falar hoje, um retrato íntimo das pessoas com a personalidade borderline. Estima-se que em Portugal, números por baixo, segundo o João, existem cerca de 200 mil pessoas que sofrem da perturbação da personalidade borderline. Primeiro de tudo, João, muito obrigado.
Obrigado.
Por estares
obrigado,
aqui. Foi engraçado que o convite chegou-me através de uma amiga que trabalha no mesmo hospital que tu.
Exatamente.
E ela é que me disse assim, pá, tenho lá um médico que tu havias de gostar de falar com ele e ele aborda muito, pá, tem livros editados e fala muito bem, pá. E eu, então está bem, vamos lá. Vamos lá falar com ele e depois entraste em contacto comigo.
Ok. Não sei se falo muito bem, mas com um bocadinho ainda de pronunciar açoriano ainda falo.
Deixa-me deixa-me se eu consigo adivinhar o sotaque. É São Miguel.
Sim, sim, sim. Mas já estou cá há mais de 40 anos. Por isso
mas ainda há aí um toquezinho. Sim, e após quando vais para a ilha, volta tudo.
Aí volta tudo. Ou quando falo com pessoas de lá e que estão claro. Cá, qualquer que seja o sítio, volta tudo.
Portanto, vieste há 40 anos para Lisboa, sim. Para fazer a formação, exato, provavelmente, exato. E ficaste por cá.
Depois fiquei por cá.
Sempre psiquiatria?
Sim.
E esta questão da borderline sempre foi uma questão que foste ganhando interesse ou...
Olha, calhou começar a tratar doentes borderline quando eu ainda não sabia que era um borderline, depois fui percebendo logo desde o princípio, logo desde o princípio. Portanto, há mais de 30 anos. Mas só depois de ter publicado esse livro, há 3 anos, é que as pessoas se lembraram de dizer que eu sou especialista em borderline.
Mas esta história da borderline, não é?
Sim, sim, sim.
Toda, que eu acho que agora já se fala-se, ou pelo menos ouve-se falar, mas eu não sei o que é. E eu aposto, uhum. Aliás, quando eu recebi este convite de várias pessoas perguntarem o que é para trazer alguém para falar sobre borderline, uhum. Eu achei curioso porque sim, porque eu não sei definir o que é esta pois, personalidade pois, pois. Borderline.
Pois, olha, eu vou tentar não ser chato, mas sim. Não é assim com termos técnicos e isso. Mas já agora, porque é que se chama borderline?
Borderline é estar no limite, não
exatamente,
é?
Exatamente, exatamente. Entre quê? Entre as neuroses e as psicoses. As neuroses é todas aquelas doenças, situações como ansiedade, depressão, fobias, obsessões, etc., em que a pessoa está dentro da realidade. Mesmo que sofra, mesmo que tenha sintomas que a incomodem, está dentro da realidade. Não interpreta a realidade de uma forma distorcida. As psicoses, a pessoa tem alucinações, delírios, o pensamento desorganizado, como na esquizofrenia.
Ok.
E estas pessoas estão ali naquele limite. Têm vários sintomas neuróticos
e
também em alguns momentos de stress podem ter sintomas.
Ou seja, pode ir para um lado ou pode ir para o outro.
Mas nunca ficam definitivamente nem de um lado nem do outro, ficam ali na fronteira. Pronto. Mas o que define mesmo não é isso. Pronto, isto dá um nome, isto também é verdade, mas o que define mesmo é um sofrimento que é próprio desta perturbação borderline, que ninguém faz ideia como é. Quer dizer, não faz sentido estar aqui a fazer competições, quem é que sofre mais, mas é um tipo de sofrimento muito específico que faz com que tenha que acontecer qualquer coisa para acabar com o sofrimento. Eu comparo, okay. Por exemplo, com aquela cena que a gente se lembra das torres gêmeas a arderem.
Sim.
Pessoas a atirarem-se lá de cima.
Sim.
Não estavam com ideação suicida, não estavam...
Mas é o limite.
É o limite. É assim, não aguentavam o sofrimento e então saíram. As pessoas com a perturbação borderline não aguentam o sofrimento que têm em alguns momentos, sobretudo. Sim. Embora esse sofrimento esteja sempre presente. E então o que é que fazem para acabar com o sofrimento? Cortam-se. magoam-se.
E o cortar é porquê? Porque esse sofrimento é maior do que o sofrimento que estão a sentir? E se substitui?
Há várias razões e vários significados, mas uma das coisas que as pessoas dizem é precisamente essa. A dor que eu sinto é tão forte, o sofrimento é tão grande, que a dor física de cortar...
Atenuar a outra.
Atenuar a outra, exatamente.
Sim, porque quando se diz, por exemplo, se der uma pancada no dedo
isso
e
mesmo.
As minhas filhas dizem, ah, está-me a doer o dedo, eu, então peraí que eu dou-te um murro na cabeça. Que agora assim passa-te a doer a cabeça e já não te dói o dedo.
Ou dizer um palavrão, mas isso é
exato.
Por outras razões.
Sim, isso é um alívio, não é?
É um alívio, sim.
E porquê é que dizes que é uma doença que é mal diagnosticada, que é incompreendida,
pois,
que é maltratada?
Pois, não é fácil de diagnosticar. Mas o problema é que muitos psiquiatras e muitos psicólogos não gostam destas pessoas. Não gostam das pessoas que têm depressão borderline. Por exemplo, tu disseste, e bem, são mais ou menos 200 mil, enfim, é uma estimativa que eu faço,
sim.
Porque não há números em Portugal, mas já avaliar por outros países é o que parece. Sim. Mas, por exemplo, a esquizofrenia é 1%. Doença bipolar 1% e esta é 2%, mas há estudos que mostram que é mais, pronto. Mas são pessoas com má fama, têm fama de serem manipuladores, mentirosos, conflituosos. Pronto, quando se diz de um indivíduo assim, diz, ah, dentro da psiquiatria, ah, tem uma perturbação da personalidade, ou então é BL, que é borderline, não é? Como um insulto, isto é um insulto, não é um diagnóstico psiquiátrico. Não é? E portanto, só que estas pessoas não são manipuladoras.
Exato, estão a passar por uma crise, não é? Portanto, têm uma condição.
Sim. Mas quer dizer, o facto de uma pessoa ser borderline não quer dizer que seja mentirosa, nem manipuladora, nem conflituosa.
Sim.
Manipuladores, mentirosos e conflituosos há no grupo dos borderline e há no grupo dos médicos, dos carpinteiros.
Pensa que ia dizer só dos políticos.
E também é de toda a gente, não é uma condição própria.
Sim.
Não é uma condição
Sim.
própria. Mas, por exemplo, o que é que acontece às vezes? Estamos num hospital ou numa clínica, chega uma pessoa para ser atendida pelo médico, está à espera e começa a ficar muito tempo à espera, começa-se a chatear e começa a refilar com quem? Com o administrativo, a seguir com o enfermeiro e com quem mais aparece, com o auxiliar. Depois, quando chegou assim, o doutor baixa a bolinha. É isso que costuma acontecer muito.
Sim.
Estas pessoas, por vezes, não baixam a bolinha e dizem o que têm a dizer. Não é que sejam mal criados, não é que sejam agressivos, não é que sejam desrespeitadores, mas sentem as coisas com muita intensidade e exprimem isto. Isto pode pôr em causa o sentimento de poder que alguns médicos e alguns psicólogos têm.
É muito confundido com a pessoa ser manienta, né? Ter a mania E as pessoas, será que um médico não vê ali uma perturbação? Vê só uma pessoa que tem mania?
Pois, mania no sentido de ter estes comportamentos,
sim,
não
sim.
é? Conflituosos
sim.
e tal. O problema é precisamente esse, é ligar mais ao que aparece.
Sim.
E pronto, são pessoas com má fama, têm a má fama.
Isso é curioso, porque... E as pessoas que lidam com essas questões têm essa consciência ou não?
A própria pessoa
Sim.
que tem a perturbação borderline, claramente. Só que, muitas vezes...
É mais forte do que
não
ela.
Não sabem o que é que têm.
Okay.
E há psiquiatras e psicólogos que não dizem à pessoa o que é que ela tem. Não dizem qual é o diagnóstico. E as pessoas já dizem, eu gostava de saber o que é que tenho, o que é que se passa. Porque pensam que são malucas, pensam que são más, pensam que têm um problema qualquer, enfim, é uma doença. E porquê que não dizem à pessoa que ela tem uma perturbação borderline? Porque têm na cabeça que aquilo é uma coisa má, é um insulto. Então não vão insultar a pessoa. Ah, é capaz de ter aí uns traços e tal.
Ou seja, é uma doença que tem um estigma associado.
Muito grande. Sim. Oficialmente nem se considera doença.
Não.
Oficialmente considera-se perturbação da personalidade. Doença é o quê? Esquizofrenia, depressão, doença bipolar, POC, enfim. Portanto, está na parte nobre da psiquiatria, são as doenças.
É como se fosse o parente pobre.
As perturbações da personalidade são aparente pobre. E depois não há aqueles métodos tradicionais, que são medicamentos específicos para tratar. Depois não se conhece realmente muito bem, enfim, não é fácil diagnosticar. E, portanto, depois, enfim, é como se as doenças fossem um hotel de luxo e as perturbações da personalidade é um hostel com uns beliches.
Onde se mete lá tudo, não é?
Mete-se lá tudo, uns beliches, porque aquilo vem em grupos de três. Vem em grupos de três, cluster A, cluster B, enfim. E, portanto, a perturbação da personalidade tem má fama, porque pensa-se que, por um lado, é assim, é da maneira de ser da pessoa. Olha, não há nada a fazer, isso é da sua maneira de ser, a sua personalidade é assim. Portanto,
então, e onde é que está a distinção entre a maneira de ser e a perturbação?
No geral, há dois grandes critérios para todas as situações, não é?
Sim.
Com sintomas, para se considerar que é doença ou perturbação ou não, que é um, provocar sofrimento, e a outra, ter um impacto negativo no funcionamento da pessoa social, pessoal, profissional.
Exato. Ou seja, se há uma pessoa... Pois, eu estava aqui a pensar como é que, se calhar, uma pessoa que seja só personalidade, é capaz de se ajustar melhor. E uma pessoa que tem uma perturbação não se ajusta porque não sabe lidar com aquilo que está a sentir.
Sim. Também é verdade. Também é verdade.
Será por aqui?
Eu vou dar um exemplo prático.
Sim.
Por exemplo, todos nós temos traços de desconfiança.
Sim.
Traços paranoides.
Sim.
De desconfiança. E ainda bem, porque senão a gente vai a um centro comercial ou outro sítio qualquer, estávamos sempre a ser enrolados. Olha, assina aqui, você vai ganhar...
Um type sharing.
Exatamente.
Com
se a pessoa
colchão.
Não fosse minimamente desconfiada, estava sempre a ser enganada, por exemplo. E, portanto, a desconfiança, a suspeição, etc., são traços de personalidade paranoide que toda a gente tem. Toda a gente tem traços histriónicos.
Assim,
de dar nas vistas, obsessivos, ansiosos, toda a gente tem esses traços. Só quando estes traços são muito acentuados, que ocupam a maior parte da vida da pessoa e condicionam a forma da pessoa pensar, então é que se considera a perturbação da personalidade. E então os indivíduos com perturbação de personalidade paranoide estão constantemente desconfiados. Se alguém olha, assim, está a olhar, tem segundas intenções.
Okay.
São pessoas que estão sempre desconfiadas e veem tudo em função disso, de estarem a ser vítimas da malevolência ou de más intenções dos outros.
Até como é que essas pessoas chegam até ti?
Porque
chegam por elas próprias, que sentem algo que não está bem, ou por surtos, não sei.
Pois, estas pessoas sofrem muito. É um sofrimento realmente incalculável. E aparecem por estarem muito deprimidos ou ansiosos, com desregulação das emoções.
Pois, porque depois, se calhar, começam-se a associar outras coisas também, não é?
Sim. Um vazio interior, dificuldades de identidade, a pessoa não sabe como é, quem é, o que é que quer. Portanto, enfim, são vários sintomas, são vários grupos de sintomas que não torna fácil fazer o diagnóstico.
Ou seja, é por aí que se calhar muitas são mal diagnosticadas.
Também,
não é?
Também, mas também por causa dos preconceitos. Por exemplo, cá ainda não temos muito aquele problema dos Estados Unidos, das companhias de seguros.
Ah, sim.
Não é? Mas nos Estados Unidos o que é que acontece? Há psiquiatras que sabem que determinado paciente tem uma perturbação borderline. Mas, oficialmente, não escrevem isso. Escrevem doença bipolar. Porque se for doença bipolar, recebe seguro. Se for borderline, não recebe. Não é? E chega a este ponto. E pronto, depois, para diagnosticar... Mas pronto, há critérios para diagnosticar. Enfim, não, eu digo que não é fácil, mas não é assim tão difícil como isso. Depois é como tudo, depende da experiência das pessoas. Mas um dos fatores para fazer um diagnóstico é a gente ir à procura. Se a gente não for à procura, não encontra.
Sim.
Se a gente vai à procura de uma coisa e ela não está lá, a gente não a encontra, mas à primeira vista não está. Se a gente for à procura e ela tiver, a gente vê. Temos que ter aqui uma questão também em conta, que é atribui-se ao Mark Twain numa frase que é assim: um indivíduo que só saiba trabalhar com martelos olha à sua volta e só vê pregos. E portanto há este risco.
É como aquela pessoa que está grávida e depois só vê grávidas.
Exatamente, exatamente. Sim. Isso mesmo, isso mesmo. E portanto, quer dizer, o que é que acontece? Isto é um risco, um viés que às vezes acontece. Eu sou especialista em doença bipolar, por exemplo. Tenho mais tendência a diagnosticar doença bipolar do que outros psiquiatras.
Pois é, preciso ter atenção também, não é?
E depois, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo concreto. O Van Gogh tem sido muito estudado, porque raio é que ele cortou a orelha. Tem sido muito estudado. Então, os psiquiatras que o diagnosticaram, com muitas coisas. Esquizofrenia, doença bipolar. Ele provavelmente também tinha uma doença bipolar. A pessoa pode ter as coisas associadas. Epilepsia, um tipo específico de epilepsia. Quer dizer, diagnosticaram tudo, exceto perturbação borderline. Porquê? Porque isso não estava na cabeça de quem estava a fazer o diagnóstico. Mas pronto, há um...
Isso, e já haveria esse conceito nessa altura?
Boa pergunta. Não havia esse conceito. Perturbação borderline da personalidade, como uma entidade
Sim.
conhecida tal e qual como é hoje, foi só desde 1980. Antes dava-se outros nomes, mas a partir dessa altura é que se começou a levar assim mais a sério.
É curioso que tu dizes também que a Marilyn Monroe, a Janis Joplin e a Amy Winehouse tinham isto em comum?
Sim, 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 sim.
Mas foram diagnosticadas?
A Amy Winehouse, sim. As outras, não, porque foi numa outra época. Mas a Marilyn teve vários psiquiatras e psicanalistas, mas na altura não havia este...
Era estrela, não é? Era estrela. Provavelmente. Então, e como é que se trata uma pessoa que... Primeiro, como é que se... Os traços, nós já falámos aqui, mas se calhar de uma forma mais clara, uma pessoa que não se esteja a sentir bem e acha que precisa de ajuda, e não pode ser essa questão da borderline ou não, mas no que é que ela se pode centrar para perceber que se calhar não lhe faz mal nenhum ir falar com um psiquiatra?
Enfim, de uma maneira geral...
É esse desconforto, não é, de não conseguir lidar com as emoções.
Exatamente. Isso é uma das coisas principais. Por exemplo, uma analogia que eu costumo fazer é... A maioria das pessoas tem dentro de si uma espécie de um termostato.
Sim.
Aqueles aquecedores a óleo. Começam a aquecer, depois aquilo automaticamente tem o termostato e desliga. As pessoas com perturbação borderline não têm isso. Então as emoções vão por aí acima e a pessoa tem crises de raiva, de descontrole. Não é porque não se consigam controlar. Fazem um esforço maior do que as outras para se controlar. Okay. Mas não conseguem. E o que é que faz com que elas se descontrolem dessa maneira? Depois também com impulsividade, comportamentos autolesivos, cortar-se, queimar-se, esmurrar-se, atirar-se contra a parede. Coisas, enfim, quase inimagináveis. São pessoas que, apesar desta má fama que têm, são pessoas hipersensíveis. Aquilo Sim. que, para a maioria das pessoas, é apenas um reparo ou um comentário...
Assume uma desproporção, não é?
Exatamente. A pessoa sofre muito, sente-se muito ofendida, sente-se muito magoada. É uma dor realmente incalculável. Nomeadamente quando são críticas, quando são injustiças.
Okay.
E, portanto, a pessoa não aguenta isso e desencadeia este conjunto de comportamentos, de desregulação das emoções, raiva, descontrole. E depois tem outros sintomas, como o vazio interior, que é uma coisa tão assustadora, tão difícil de definir, porque a Sim. maior parte das pessoas não sente, que a única forma de diminuir isso é metendo coisas para dentro. Álcool, droga, comida, ou então o vazio interior é tão doloroso, no sentido em que a pessoa é como se sentisse morta por dentro, que depois tem que fazer coisas que gerem a libertação da adrenalina.
Okay.
Coisas de risco para se sentirem vivas.
Sim.
Curioso. Depois, outra das características muito importantes são três tipos específicos de angústia que é própria do ser humano, são todas próprias do ser humano, mas que nestas pessoas Sim. são muito mais acentuadas. A angústia de abandono, a angústia de rejeição e a angústia de separação. Isto é universal, okay. isto é toda a gente. Mas estas
isso não,
pessoas...
não baralha, se calhar, os leigos podem ver isso como bipolaridade, ou não?
Podem, sim, não sim, é? Sim, sim. Por vezes, a pessoa pode ter as duas doenças.
Ok.
Também pode acontecer. Esse aspecto que acabaste de referir é muito importante. Porquê? Porque a desregulação das emoções manifesta-se também com mudanças bruscas do humor.
Sim.
Não é? E às vezes por motivos de...
Fúteis, coisas pequeninas, sim.
Ou então do nada.
Sim.
Ou então do nada. De repente a pessoa está muito bem e depois fica muito mal. Uma pessoa vai à urgência com ideação suicida. 75% destas pessoas fazem tentativas de suicídio que não são chamadas de atenção. São tentativas de suicídio.
Para aliviar a dor?
Para aliviar a dor também e por desespero, por não encontrarem outra saída. Não é? E portanto vão ao serviço de urgência, estão com uma crise de grande angústia, de uma depressão profunda, com ideias de suicídio, com risco de suicídio, efetivamente, e depois são internadas por causa do risco de suicídio. 10 minutos, meia hora depois de estar internadas, já estão bem.
Pois.
Já estão bem porquê? Porque tiveram ali um apoio, um aconchego, uma atenção. Na doença bipolar isto não acontece. E pronto, daí pensa-se. Estava a fingir, estava a manipular, estava a enganar. Fez isto tudo, esta fita toda, só para ser internado. Mas por que as pessoas querem ser internadas? Para serem cuidadas, para serem protegidas, para serem tratadas, para aliviar o sofrimento.
Está-me a vir aqui uma palavra que é que se calhar falta no meio do processo, que é empatia. Empatia no sentido dos profissionais que recebem essas pessoas.
Ora bem...
Estás a perceber o que eu quero dizer ou não?
Perfeitamente, perfeitamente.
Porque ver...
Um indivíduo pode ser muito empático, um técnico pode ser muito empático, mas se se sente assim enganado, fica lixado.
Pois.
Não é? Acabei de internar esta pois. Pessoa. Agora...
Mas é ter que ver para além disso. Não é?
Olha...
Eu percebo a dificuldade, provavelmente acontecia a mesma coisa.
Uma das
mandava
coisas,
a pessoa, não é?
Exato. Uma das coisas que estas pessoas dizem, no meio das crises, miúdos, miúdas, isto começa a aparecer assim mais aos 13, 14 anos, eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu mereço morrer, eu ódio, desprezo por si próprios. Isto Sim. é uma coisa horrível. E depois pais, mães, verem isto, assistirem isto, Esse. Com esta carga emotiva, é uma coisa horrível. Ora bem, e se a resposta for, não, tu não és nada disso, tu não és nada disso, tu és boa pessoa, tu mereces viver, tu tens coisas boas dentro de ti, a pessoa ainda fica pior, a raiva aumenta. Então, se a gente diz assim, se a raiva aumenta assim, pronto, olha, está bem, não vales nada, és uma porcaria, não sei, ainda é pior também. Então, o que é que se faz?
Pois, o que é que se
As
faz?
As pessoas sentem-se presas por ter cão e presas por não ter. É muito difícil lidar com estas pessoas. Até porque há aquelas pessoas que se chamam quiet borderline, ou uma coisa que se chama competência aparente, que é o quê? Uma pessoa na sua vida social, profissional, tem um comportamento perfeitamente normal. Só nas relações íntimas, familiares, amorosas, okay. é que surge isto tudo. Por causa da tal angústia de abandono, a tal angústia de rejeição.
E se calhar portanto, essas pessoas ainda é pior porque estão, passam um dia no trabalho a reprimir.
A reprimir, exatamente. Fazem um esforço e tal. Depois chegam a casa e aquilo rebenta. E portanto, então o que é que um pai, uma mãe, amigos podem fazer perante uma pessoa que diz isto? Eu não valho nada, eu não mereço viver.
Sim.
Se diz uma coisa está mal, se diz outra está mal, então o que é que faz? É validar o sentimento, ou seja, o sentimento que está por trás disso. Por exemplo, olha, tu para estares com a dizer que não mereces viver, que és uma porcaria, que não vales nada, para chegares ao ponto de estares a dizer isto, é porque estás em grande sofrimento. E então a pessoa sente-se compreendida.
Exato.
Fica mais calma. Porque, geralmente, os seres humanos todos normais, comuns, reagem é o que aparece, não é? Ficam aflitos. E pronto, isto não é fácil, mas os pais aprendem. As pessoas podem aprender a fazer isto. Não é fácil, mas é possível.
Mas isso é
ir ao encontro do sentimento que está por trás.
Aliás, da palavra que escolheste, das emoções.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Mas isso é o que nós devíamos fazer no dia-a-dia, até com pessoas que não lidam com questões nenhumas, não é?
Sem dúvida.
Não é? Validar... validar aquilo que a pessoa está a sentir.
Isso mesmo, isso não. Mesmo, isso mesmo.
Mas eu percebo que o fazer, o dizer não, não és nada, é, não é uma má ação porque a pessoa está a tentar ajudar, mas não é pronto.
A própria pessoa com a perturbação borderline sofre muito com isto. Eu lembro-me de um rapaz que, enfim, que dizia assim, eu se estiver ao pé de um gajo que esteja a fazer uma vida negra, cheio de raiva contra mim, eu afasto-me e vou à minha vida. Mas se isso for eu e não posso sair de dentro de mim, não é? Para a própria pessoa é muito difícil.
Pois é, é uma isto boa...
A única forma de a pessoa se libertar disto é consumo de drogas, cortarem-se, comportamentos de risco. É a única forma de lidarem com este sofrimento.
E isso acontece, estavas a dizer... naquilo que tens visto em Portugal é mais que adolescentes, adultos, porque, quer dizer, porque deve haver aqui uma grande misturada, porque deve haver uma data de gente que não está diagnosticada.
Sim, 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 sim. Não está diagnosticada porque está diagnosticada com outras doenças, ansiedade generalizada, ansiedade social, fobia social, doença bipolar, depressões, etc. Ou então são diagnosticados apenas como mau feitio.
Ou então são... Estou a ver isso no diagnóstico, mal feitio.
Ou então não são diagnosticadas de todo. É, isto não é uma doença, isto é da personalidade.
Pois.
E portanto...
Isto está a acontecer aqui mais nos adolescentes?
Oficialmente só se pode fazer o diagnóstico a partir dos 18 anos.
Pois.
E a gente vê jovens de 14, 15, 16 anos... com todos os sintomas, portanto, enfim. E portanto, o que acontece é que aqueles casos mais graves, os pais, sobretudo as mães, às vezes, enfim, estão mais atentas, enfim, dizem assim, ele ou ela, geralmente são mais raparigas, sempre foi diferente dos irmãos, desde que nasceu. Fazia mais birras, as birras normais que as crianças Sim. e os adultos fazem. São coisas normais da vida. Mas isso, aquilo que às vezes se chama birras, não são birras, são crises de angústia
Sim.
da criança, não é? Não conseguem dormir, aguentam mal as frustrações, pequeninas contrariedades, pequeninas frustrações geram crises de angústia que demoram muito tempo. E, portanto, depois chega aos 15, 16 anos e um belo dia tem uma grande crise, vai à urgência, por exemplo, e os pais ficam a saber que está com ideação suicida. Então a gente pergunta, mas tu pensas na morte? Pensas em morrer? Sim, sim, sim. Mas desde quando? Desde os 6 anos, quase todos os dias. Porque a morte aqui... A gente tem que distinguir a ideação suicida de uma pessoa que está muito deprimida
Sim.
e numa crise de desespero quer morrer, enfim, desta outra ideação suicida mais crónica, que aqui, só de pensar na morte, a pessoa pode ficar um bocadinho aliviada.
Okay.
É como se fosse assim uma porta.
Sim.
Isto der para o torto, se isto desmoronar tudo por cima de nós, a gente sai por aquela porta. A morte é vista assim, dessa maneira.
E como é que nós podemos ajudar essas pessoas?
Olha,
porque não é essa porta, não é uma saída, como claro, a gente sabe, claro. Não é?
As pessoas, enfim, falei agora na questão do suicídio e na ideação suicida, quer dizer, o melhor é poder falar sobre isso. É um grande alívio quando uma pessoa que está desde os 6 ou 8 anos, enfim, a pensar na morte e em morrer, e não pode falar disto com ninguém, porque ninguém entende, porque os pais vão ficar tristes, porque os amigos vão achar estranho. Se tem a oportunidade de dizer a alguém, olha, eu penso na morte todos os dias, é um grande alívio. Se a outra pessoa não ficar aflita, se a outra pessoa não julgar, não criticar, é um grande alívio. Como é que a gente pode ajudar estas pessoas? A primeira coisa é não fazer mal. Não fazer mal.
Tentar compreender.
Tentar compreender.
Basta ser empático.
Ser empático. as pessoas com perturbação borderline são muito empáticas, são muito generosas, são muito intuitivas, são muito criativas. Porque é que eu me interesso por esta doença e por estas pessoas? Não só, enfim. Há, assim, algumas áreas que eu não tenho quase experiência nenhuma. Toxicodependência, alcoolismo e tal. Mas, de resto, trato tudo ao tipo de demências. De resto, trato tudo ao tipo de situações, no hospital, no consultório. Mas estas pessoas, porquê, enfim, dedicar-me e compreender e estudar e ajudar estas pessoas? Porque, enfim, eu compreendo o sofrimento delas. Não são todas e não são só estas, mas estas pessoas tiram de mim o melhor que eu tenho. Outras não o fazem. Há aqui qualquer coisa da autenticidade que estas pessoas têm.
Sim.
Há uma gratidão. A gente não pode estar à espera que as pessoas sejam gratas connosco. O nosso papel é ajudar, pronto. Mas somos humanos. E se ajudamos alguém e essa pessoa fica grata, enfim, é gratificante para nós também. E, portanto, basta a gente compreender uma pessoa ou validar a satisfação que sentem é tão grande, o reconhecimento que sentem é tão grande que isso vale a pena. Só isso vale a pena.
Em termos, mas por exemplo, não tiveste, tens na família ou tiveste casos borderline?
Pois, às vezes assim.
Porque às vezes essa sim, também pode surgir por aí, não é? Essa...
Pode. Não tenho ninguém na família. Portanto, o interesse tem mais a ver com isto. Porquê que as pessoas escolhem ir para psiquiatra, para psicólogo, etc?
Porque são malucos. Mas isso é que também somos todos, não é?
Somos todos, isso, pronto, é um facto consumado.
Sim, estou brincando.
Aí há, mas é um facto óbvio, consumado. Eu não sei quem dizia assim, todos nós nascemos loucos, apenas alguns se mantêm.
Exato.
Eu não lembro quem é que dizia isto. Aí há uns anos houve no Miguel Bombarda um encontro com, muito interessante, nos jardins, um sábado à tarde, o pessoal tudo à vontade, não era um congresso daqueles chatos, não, tudo à vontade. Então o tema geral era: as pessoas vão para a psiquiatria porque já são malucos ou ficam malucos só depois de ir para a psiquiatria? E evidentemente não se chegou a conclusão nenhuma, não é? Mas se por força a gente tivesse que chegar a uma conclusão, é meio por meio.
É meio por meio.
Mas eu vou dar um exemplo. O que é que... Isto às vezes não é muito falado. As pessoas às vezes dizem assim, mas como é que tu aguentas estas pessoas ou outras? É preciso teres muita paciência e tal. Paciência tem que ter uma vez disse a um colega meu, cirurgião plástico, tu é que tens que ter paciência. Eu não tinha paciência para estar ali 8 horas no bloco operatório com aquelas coisas. Isso não... eu... Sou psiquiatra, como disseste, psicoterapeuta e uma das formações que eu fiz foi em grupo análise. É uma psicanálise com uma técnica em grupo.
Sim.
E, pronto, são 4 anos. Isto não tem nada a ver com... Isto não tem nada a ver com a especialidade de psiquiatria. Já agora, só assim, rapidamente, é assim. Um psiquiatra tirou o curso de medicina.
E depois faz a especialidade.
Ao fim da especialidade, 6 anos do curso, mais o ano comum, mais 5 anos de especialidade, a capacidade, a formação, a capacidade para fazer psicoterapias é zero. Um psicólogo faz o curso, acaba o curso, e, portanto, é psicólogo, e a capacidade para fazer psicoterapias é zero. As pessoas têm esta ideia. Os psiquiatras é para passar medicamentos para deixar, claro, as pessoas dopadas. Sim. E zombies. E o psicólogo é para falar. Há aqui uma coisa de pensamento mágico, que é... Eu não ando bem, ando com umas ideias estranhas. Então eu tenho 2 hipóteses. Vou ao psicólogo ou vou ao psiquiatra. Se eu for ao psicólogo, se eu escolher ir ao psicólogo, então o que eu tenho não é muito grave. Se eu escolher ir ao psiquiatra...
Certeza que ele me vai receitar alguma coisa. Sim.
magicamente é como se eu tivesse uma coisa grave. As pessoas às vezes preferem ir ao psicólogo. O que importa é que psiquiatra ou psicólogo ou outras profissões associadas à saúde tenham uma formação psicoterapêutica para fazer psicoterapia.
Para falar com as pessoas, para entender as pessoas.
Para dar o meu exemplo pessoal, grupo análise, além de um curso de formação, 4 anos, e mais seminários, e mais não sei o quê, outro dos componentes dessa formação foi ser analisado. Fazer a minha análise, ser tratado, neste caso num grupo. Não é ali a estagiar ou observar os outros. Não, é ser tratado como os outros. 3 vezes por semana, durante 9 anos.
Fechiça, muito tempo.
E não é conversa de café, é ir lá ao fundo e tal. E é isso que ajuda depois a não ter medo das minhas emoções, das emoções dos outros, da minha agressividade, da agressividade dos outros. Que isto é um dos problemas que as pessoas, de uma maneira geral, têm nas relações.
É isso, é lidar com as emoções e senti-las e falar sobre elas, sobretudo.
Sim, exatamente.
Bem, então, sobretudo, esta questão, se é algo tão negro, tão pesado, e se ainda por cima um miúdo não fala, não é? E corta-se às escondidas, se calhar, como muitas vezes deve acontecer.
Exatamente.
E depois, se calhar, os próprios pais, não sei, já sou eu a pensar, mas se calhar os próprios pais muitas vezes também ignoram. Não é ignorar, mas não querem ver, que é para não assumirem que têm um problema.
Sim, também acontece.
O caminho mais correto é nós podermos falar livremente sobre as coisas.
Isso mesmo.
E em termos de tratamento, há algum tratamento específico?
Pois, há psicoterapias baseadas na evidência que são eficazes. Eu vou contar, temos ainda um bocadinho?
Temos,
pronto. Então eu vou contar rapidamente um caso real de uma rapariga, tinha 17 anos, com, não é ideação suicida, foi tentativas de suicídio graves. Foi internada, teve internada 26 meses, isto foi nos Estados Unidos.
Claro.
Posso só mostrar aqui uma coisa, que eu guardei isto para o caso de ser preciso. Eu não sei se dá para ver.
Para quem está a ver no YouTube. Calhar, sim, consegue-se ver?
Sim. Ora bem, isto é um antebraço, não é? Isto é a mão dela, isto é o antebraço.
Nota-se
as queimaduras de cigarros e os cortes.
Sim.
Ao fim de 50 anos. Portanto, isto está no YouTube, foi uma reportagem do New York Times que a levou, ao fim destes anos todos, lá a essa clínica onde ela teve internada 26 meses. Fez tudo, os medicamentos que havia na altura, todo o tipo de medicamentos, eletrochoques, psicoterapias, teve amarrada, teve desamarrada, teve naqueles quartos que se vê nos filmes.
Almofadados,
tudo. Nada resultou.
Portanto, isto, quando ela tinha 17...
Ela agora tem 60 e tal.
Portanto, isto foi anos 50, anos 60.
60.
Sim.
E houve um dia que ela disse assim, eu vou sair, já perto da alta, um dia eu vou sair daqui e vou tirar estas pessoas do inferno. E o que é que ela fez? Empregou-se numa companhia de seguros, podia ter sido outra coisa qualquer, tirou o curso de psicologia e inventou uma psicoterapia específica para estas pessoas, que se chama psicoterapia dialética comportamental. Pronto. E, portanto, há outras, além desta, baseadas na evidência. Há alguns medicamentos são eficazes. Quer dizer, qualquer medicamento pode ser eficaz conforme os sintomas, mas não há nenhum específico. Se a pessoa tem muitas oscilações do humor, estabilizadores do humor, se a pessoa está muito deprimida, antidepressivo, com sintomas psicóticos, antipsicóticos, ansiolíticos para a ansiedade, é conforme os sintomas. E não há muitas pessoas que tenham essas formação nessas psicoterapias específicas. Mas o que é que se pode fazer? É, inspirados nessas psicoterapias, fazer programas terapêuticos para essas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Os familiares destas pessoas são muito maltratados porque, não sou eu que estou a inventar, são eles que, sim, dizem, a forma como são olhados por causa desta mania, é uma ideologia, isto é uma ideologia, sim, a culpa é da mãe, as mães é que são as culpadas de tudo, não é?
Má educação.
Má educação. Pois, e, sim. E portanto, eu... Diz uma mãe, diz um pai, eu só quero falar com o terapeuta, com o psiquiatra, com o psicólogo, enfim. Eu não me quero meter, eu não me quero intrometer. Eu gostava só de saber o que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho ou a minha filha. Ou pelo menos ter uma ideia de como é que está a correr a psicoterapia. Pois não dizem, mas está subjacente. Eu é que pago, não é? Quando são assim jovens. Mas pronto, isto é um pequeno à parte. Às vezes gera problemas, mas é um pequeno à parte. E, portanto, a forma como são olhados é assim, o que é que será que esta mãe, o que é que será que este pai fizeram para este miúdo, para esta miúda ter chegado a este estado? Porque há esta ideia, e a culpa não é isso. Já se conhece mais ou menos as causas disto. Então, eu posso dar um exemplo. Eu faço um programa que é assim. Compõe-se de uma psicoterapia individual que cada pessoa faz com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, e é independente do programa, e é independente, continua, enfim, o tempo que for necessário, muitas vezes meses ou alguns anos. É fundamental esta parte. Depois há outros dois componentes que esses dois eu faço, os individuais também faço com algumas pessoas, mas o programa são as três partes: um grupo terapêutico com os pacientes, 12 sessões, que ajuda muito e tem ajudado muito a que nestes comportamentos os sintomas mais agudos, a impulsividade, a raiva, o descontrole das emoções.
Mas ajuda em termos que é de identificação? No sentido...
Arranjar estratégias, okay, como esta mulher fez, chama-se Marsha Linehan. Ela inventou, ela aprendeu com outras pessoas, técnicas comportamentais para a pessoa lidar com as crises de raiva, de descontrole.
Ou seja, e os pacientes estão uns com os outros e falam, porque alguns já podem ter desenvolvido estratégias para determinadas,
exatamente,
situações, não é?
Isso,
olha,
mesmo,
para mim funciona fazer
isso
isto.
Mesmo,
para mim...
Isso mesmo, isso mesmo.
Sim.
E, portanto, são 12 sessões em que as pessoas aprendem, depois têm que se praticar. Quanto mais as pessoas, claro, se empenham, melhor. E, portanto, isto faz com que estes sintomas mais exuberantes melhorem, as tentativas de suicídio, os comportamentos autolesivos, cortar-se, enfim, tudo isso. Melhora muito com isto. 12 semanas. Não é preciso assim grande coisa. Mas pronto, é preciso querer, vá lá. E um grupo terapêutico, 6 sessões quinzenais para os familiares.
Para eles próprios também saberem lidar com...
Exatamente, exatamente. Que eles pedem muito essa ajuda. Como é que eu hei de fazer? Como é que eu hei de lidar com o meu filho, com a minha filha, quando está com uma crise de raiva, por exemplo? E portanto, quais são as técnicas, quais são as estratégias? Ao fim e ao cabo, os familiares cá... Em Portugal não há uma associação de famílias destas pessoas. Há de outras, de Alzheimer.
Sei, etc. Que há uma associação borderline.
Há uma associação borderline.
Sim.
Sim, sim. Faz tem um trabalho muito importante. Portanto, há uma mulher que pertence a essa associação, por exemplo, que escreveu um livro. Ela chama-se Mariana Laranjeira. Escreveu um livro que se chama Uma Vida do Avesso, que mostra, que é uma coisa rara, na primeira pessoa, o que é isto, o que é passar em português, depois há também noutras línguas, o que é uma pessoa passar por isto por dentro.
Sim.
É assim muito interessante. Há essa associação borderline, mas para os familiares não há muito. E, portanto, são os próprios pacientes e os próprios familiares que aprenderam à sua própria custa e uns com os outros que... arranjaram estratégias, e são estas estratégias que a gente usa nesses grupos. E, portanto, os próprios pacientes ajudam muito. Quando eu estou com uma grande crise, quando eu estou com uma grande, sim, raiva, nunca, nunca me digam: tem calma.
isso é uma isto pessoa
é
até que não
um dos mortais.
Mas e sim, isto até é para quem não tem questões assim muito.
Agora imagina uma pessoa que não consegue controlar as emoções, não é?
Sim. Sim.
Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa está a gritar, uma crise de raiva, e pronto, se a gente disser assim, então tem calma, isto ainda é pior. Se a gente gritar com a pessoa, vai escalar por aí acima. Então o que é que a gente deve fazer?
É validar.
Validar, mas em termos do tom de voz, falar mais alto do que o nosso tom habitual, mas mais baixo do que a pessoa. Se a pessoa estiver muito depressiva, a falar muito devagar, etc., falar mais alto e mais rápido do que a pessoa, mas mais baixo do que o nosso...
E são essas estratégias que as famílias vão aprendendo.
Eu vou, olha, vou dar um exemplo de uma estratégia, a coisa mais simples deste mundo. Uma pessoa vê em si a desencadear-se uma crise de raiva por qualquer coisa que aconteceu, um pequeno reparo, um olhar, uma crítica, qualquer coisa. Pronto, a pessoa ou ouve, ou vê, ou pensa, ou recorda, e pronto, isto começa dentro da cabeça, não é? E depois espalha-se para o corpo todo, para as extremidades, a adrenalina, não é?
Sim.
E portanto a pessoa fica vermelha, fica toda... O que é que a gente vai fazer para a pessoa acalmar? Pronto, isto são dezenas e dezenas de estratégias, vou falar só numa. Se a gente disser tem calma, ou seja, se a gente for à parte interior... Nada feito, não é? Como se pode compreender bem. Então o que é que a gente faz? Vamos de fora para dentro, com gelo. Isto resulta melhor com umas pessoas do que com outras.
Por acaso estava a pensar nisso.
Gelo.
Não gelo, mas tipo um banho frio, qualquer coisa.
Banho frio?
Sim.
Pronto, isto, mas o gelo, por exemplo, enfim, não há gelo.
Água fria.
Água fria. Gastamos as pedras de gelo todas no gin na passagem de ano. Pá, não há, pronto, mas há o saco de ervilhas. Pronto. Assim nas mãos, na nuca, no pescoço e tal. E a pessoa vai acalmando. Porquê? Não é nada mágico, mas parece porque a pessoa vai acalmando muito. É porque vai... digamos, anestesiando ou inibindo essa hiperatividade do sistema nervoso na periferia.
Sim.
Depois vai-te fora para dentro e a pessoa ficando mais calma. Quem diz isto diz assim outras. E as pessoas vão aprendendo.
É curioso.
Depois, aquela parte que tem a ver, o conjunto de sintomas que tem a ver com o vazio interior, com aquelas angústias que eu falei, com as dificuldades de identidade, e isso requer psicoterapias mais longas.
Sim.
Mas há casos, como em tudo, enfim, como em todos os órgãos, como em todas as especialidades, há casos mais graves e outros menos graves. Há casos destes que são gravíssimos, gravíssimos. Enfim, imagina o que é uma pessoa cortar-se, ainda é como o outro. Agora, injetar fezes dentro de si é uma coisa...
Sim, para chegar a esse nível...
Pronto, já assim, há casos gravíssimos, casos muito graves mesmo. E, portanto, estas técnicas ajudam muito e ajudaram muito muitas pessoas. Ajudaram muito esta mulher. Esta mulher, enfim, estava dada como perdida. Esta que eu falei há pouco.
Mas isso é que é importante, é as pessoas também perceber que já estão diagnosticadas neste momento e que se calhar estão a iniciar um processo de recuperação, de tratamento, que não estão acabadas, que não estão...
Se não se fizer tratamento nenhum, esta doença que manifesta-se muito cedo, aí por volta dos 30, 40 anos começa a melhorar. Se não se fizer tratamento nenhum.
Mas provavelmente deixa sequelas de outras coisas.
Sim, aquela parte das angústias, enfim, aquela parte mais aguda, sim, mais exuberante, vai melhorando porque a própria impulsividade, do ponto de vista biológico, vai diminuindo com a idade. As experiências de vida que a pessoa vai aprendendo, tudo isso vai melhorando. E, portanto, o que estes tratamentos fazem é... acelerar isto, fazer com que a pessoa melhore assim mais rapidamente. Mas mesmo nesses casos mais graves, há outro tipo de terapias que não têm que ser aplicadas textualmente, integralmente, não é preciso fazer um curso, uma formação.
Sim, cada caso é um caso.
Sim, mas há dois tipos de terapias que, se a gente se inspirar nessas terapias, pode ajudar e depois na prática, ah, mas eu costumo fazer isso, eu já faço isso há muito tempo, pronto. Terapia focada na compaixão, não é ter pena, é aquela vontade de ajudar, aquele desejo que a pessoa fique bem. E a terapia de aceitação e compromisso. Ah, aceita que dói menos. Pronto. Mas o facto é que há pessoas que estão presas em traumas da infância e podem estar o resto da vida naquilo.
Sim.
Um indivíduo sofreu bullying na escola, aos 30, 40, 50, 60 anos ainda está a maldizer o Zé, que lhe provocou bullying, não desenvolveu a vida, porque ficou ali a remoer, a massacrar-se porque o Zé lhe fez bullying, e o Zé está na vida dele numa boa, já nem se lembra deste miúdo, não é? E, portanto, aceitar não é no sentido de resignar-se, não é no sentido de gostar ou aprovar, não é, é assim.
É, aconteceu comigo, bola para a frente.
Bola para a frente, quer dizer... quer dizer, eu não gosto de chuva. Eu posso barafustar, eu posso partir isto tudo porque não gosto de chuva. Mas a chuva não vai deixar de existir.
Portanto.
Não é? Mas pronto, não digo que isto seja fácil.
Claro.
Mas, pronto, o que eu digo é, este tipo de terapias ou intervenções terapêuticas inspiradas nestas psicoterapias ajudam também muito. Ajudam também muito. E depois, o que é que acaba por acontecer com muitas destas pessoas, sobretudo assim os casos mais graves, mais graves? Arranjam um propósito para a vida, uma missão.
Como arranjou essa americana?
Muitas pessoas dedicam-se, vão trabalhar em campos de refugiados, curiosamente, sempre coisas, geralmente coisas para ajudar os outros.
Isso vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, de serem pessoas muito empáticas e sensíveis.
Isso mesmo.
É curioso.
Muito empáticas com o sofrimento dos outros.
Porque já passaram por ele de outra maneira.
Exatamente. Mas cá está. É porque, por exemplo, vamos imaginar dois indivíduos que eram sem abrigo. Vamos imaginar. Um deles, os dois ganharam o Euromilhões. Ficaram milionários.
Sim.
Pronto. Um deles passa na rua e vê um sem-abrigo. E vai tratá-lo como? Com desprezo. Como acontece às vezes com casos destes. Com desprezo. O outro vai tratá-lo como? Eu já passei por aquilo. Eu sei aquilo que é. E pronto, eu vou ajudar esta pessoa. Pronto, o facto de uma pessoa ter passado por uma coisa não é necessariamente condição para depois ser compreensível.
Pois também, tem a ver com a personalidade. Pois
exatamente,
também,
né? Exatamente.
Ou seja, há muita esperança.
Ah, sem dúvida. Eu sou muito otimista. Há esperança baseada nos factos, na evidência de tratamento destas pessoas e, portanto, embora seja uma doença muito grave, e é grave do ponto de vista pessoal, do ponto de vista das famílias, das pessoas que convivem com estas pessoas, é um problema de saúde pública importante, mas há esperança.
Vê.
Sem dúvida.
João, e com isto passou uma hora. Já viste? 90 euros. Olha, o trabalho que tu fazes, fazes só no hospital ou numa...
Eu trabalho no hospital. Durante muitos anos trabalhei no internamento. Agora trabalho no hospital de dia, que é onde estão pessoas internadas, mas a tempo parcial.
Não só no hospital?
No hospital. E depois tenho um consultório. E portanto, o grande desafio que eu tenho agora na minha vida é uma, como é que se costuma dizer, aquelas coisas que a pessoa faz para o ano novo.
As resoluções. É ter mais horas, não é?
É ter mais horas, é trabalhar menos.
Clássico. Portanto, quem quiser pode encontrar também na internet facilmente os contactos, se quiser chegar à tua fala e saber mais sobre o tema. Ou então eu também posso dar a... essa referência da própria associação Borderline, que também trabalha com vários psicólogos e psiquiatras.
Exatamente. E pronto, olha, em breve, já agora aproveito para fazer publicidade, claro. Ainda não está pronto, mas em breve vou ter um site que é joaocarlosmelo.pt.
Pronto, nós vamos deixar isso também aqui na descrição do vídeo. João, muito obrigado, pela conversa, muito tranquila e esclarecedora.
Ok, obrigado.
Acho que vai ajudar... ou pelo menos vai esclarecer, se calhar, muita gente. E quanto a vocês, já sabem, vão aqui aos comentários, deixem a vossa opinião sobre este tema. Já sabem que eu também venho aqui aos comentários falar convosco. Ativem as notificações para receberem sempre os vídeos novos. E a quem nos segue só em áudio, muito obrigado por sermos a vossa companhia enquanto estão a correr, a cozinhar e a fazer outras coisas menos dignas, se calhar. Mas isso já é convosco. Até para a semana.